Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de Cana Verde, em Minas Gerais, Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte, São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas. Então aumenta o som, porque esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e agradou meus filhos, adoçou a minha boca. É, mais uma do Saulo Simeone lá de Brasília que tá me mandando alguns, hein?
Eu sou Juliana Galante. Já que a gente tá começando setembro, em setembro ardem os montes e secam as fontes.
Eu sou o Gerson Bernardes e toda araruta tem seu dia de mingau. Vamos em frente, que atrás vem gente, vamos começar essa bagaça.
E agora uma notícia bacana pra Dedéu.
Inteligência artificial deixa ressonância magnética mais rápida, viu, Lambreta?
Já chega a minha hora, já falo.
Essa é uma notícia do site jornal Folha de Londrina. Usando inteligência artificial, um grupo de pesquisadores criou um mecanismo que promete acelerar exames de ressonância magnética em até 4 vezes. Segundo os pesquisadores, a ressonância mais rápida pode aumentar a capacidade de atendimento dos hospitais e, com isso, baratear o procedimento. Ela também torna a experiência menos desconfortável para os pacientes, já que precisam ficar menos tempo dentro do tubo que faz os exames, que dependendo da complexidade, pode ser necessário que a pessoa fique imóvel por até 1 hora dentro da máquina. Nossa! Além disso, a modalidade pode ampliar o leque de aplicações da ressonância magnética, possibilitando o uso em emergências, por exemplo. Se alguém está tendo um derrame, normalmente é realizada uma tomografia. Uma ressonância traria imagens mais detalhadas, mas demora demais. Se for possível realizar em 5 minutos, abre-se uma nova área para a qual a ressonância magnética é viável. Nesse caso, a inteligência artificial é empregada para criar imagens em alta resolução a partir dos dados coletados pelas máquinas de ressonância magnética. O diagnóstico fica por conta do médico ou da médica. O sistema é distribuído gratuitamente e funciona com diferentes tipos de máquinas. Agora é uma questão de tempo para que ganhe a confiança da comunidade médica, passe por regulação e seja implementado pelas fabricantes dos equipamentos. Tudo deve levar cerca de 2 anos.
É, para você que de repente não achou essa notícia tão bacana para Dedéu, porque não sabe o que uma pessoa passa para fazer esse exame, às vezes você não fez o exame de ressonância magnética. É, e eu dei risada no começo porque eu... Agora, em tempos de pandemia, precisei fazer esse exame e não consegui, devido a uma fobia de ficar dentro desse aparelho, né? Ainda mais que eu ia fazer da cabeça, tinha que ficar com um capacete que me prendia. Olha, desagradável. Respeito aí os profissionais, né? O exame que tem que ser feito, claro. Mas eu vou ter que fazer o exame de outra forma. Só entrar ali no tubo e ficar quietinho não vai dar, não. Não consegui. É, até descobri uma fobia, merintofobia. Depois você pesquisa aí e veja do que se trata. É, mas é um exame muito detalhado, né? Que mostra a cabeça bem como ela é por dentro. Bem necessário. E qualquer avanço em torná-lo mais confortável. A pessoa antes de mim também não conseguiu fazer o exame. Oh. É, ele é realmente bem desconfortável. Então qualquer... para qualquer exame, na verdade, né? Que a gente consiga deixar mais confortável, maior a chance de sucesso aí. E de bem-estar para nós.
É, e outra coisa interessante também que minutos, segundos, né, na experiência da medicina, imagino que sejam preciosos, assim, né, para salvar vidas. Então, nesse caso, né, se for mais rápida essa ressonância e puder fazer um exame de urgência, de emergência, acho que vai ser bem, bem importante nesse sentido também. Além de amenizar essa dificuldade aí, que não é só sua não, Lambreta. Tem muitos exames que eu sofro demais para fazer. E já saí correndo também sem fazer, viu?
É isso aí. Essa é uma notícia bacana para Dedéu mesmo, viu?
Tá na hora do quadro Notícia Ruim? Chega logo. Mas veja o lado bom.
Já que a festa de casamento foi cancelada por causa da Covid, casal decide servir toda a comida para abrigo local.
Essa é a notícia do site Razões para Acreditar e foi a indicação que chegou enviada pelo Lafayette do Vale, nosso videomaker, palhaço, companheiro aí de atividades artísticas. É, para quem ainda não viu suas produções, ele filma nossos trabalhos do Triolé, entre outros na cidade. Procura lá, arroba Lafayette do Vale, no Insta. É, e a notícia é: com as medidas de distanciamento social impostas pela pandemia do coronavírus, festas de casamento ao redor do mundo inteiro precisaram ser canceladas. Depois de meses de planejamento para organizar o dia mais importante da vida dessas pessoas, o sonho precisou ser adiado. E este foi exatamente o caso dos americanos Melanie e Tyler Tapena. No entanto, o que não falta é amor, e já que o buffet de comida havia sido pago, este casal incrível decidiu doar toda a comida para um abrigo local. Melanie e Tyler, que moram em Ohio, Estados Unidos, chegaram a casar, mas a festança precisou ser substituída por um casamento civil com meia dúzia de convidados no quintal da casa dos avós de Melanie. Isso porque, depois de reservar o local para receber cerca de 150 convidados, no mês de julho eles receberam um e-mail dizendo que o salão de festa estaria fechado. A dúvida sobre o que fazer com tudo aquilo que eles haviam preparado com tanto amor não durou muito tempo. Em tempos duros como que estamos atravessando, a resposta está na empatia e na generosidade. Foi então que eles decidiram doar a comida da recepção para um abrigo local de pessoas sem teto e também servir as refeições e olhar nos olhos dessas pessoas. Eles entraram em contato com um abrigo em Cleveland para mulheres solteiras e mães com filhos e ofereceram uma noite para lá de especial no valor de $2,000 para 135 pessoas. $2,000, a cotação do dólar dá mais ou menos aí 150 milhões de reais. É. E o melhor de tudo, eles mesmos serviram o buffet vestidos nos próprios trajes do casamento, o que tornou tudo ainda mais inesquecível. De fato, a pandemia veio para testar a capacidade de resiliência de todo mundo e este casal provou ser o melhor.
Bom, eu acho maravilhoso esse gesto desse casal. A gente está vendo muito disso nessa pandemia também. A gente sabe que a festa de casamento é uma coisa muito, muito pessoal, muito esperada, né? É, tanto pelos noivos quanto pelos convidados. E esse casal poderia, inclusive, por exemplo, eles ligaram, o buffet avisou para eles que não poderia fazer, né? Porque estaria fechado devido à pandemia. Mas se eles quisessem, eles poderiam arrumar um outro buffet que talvez topasse fazer essa festa, né? E eles convidariam as pessoas do mesmo jeito. Mas é esse o pensamento comunitário, mais do que não reunir as pessoas, né? E também doar essa comida para quem precisa, é o que acho que a gente tá ganhando com essa pandemia. Então, que essas coisas estão aparecendo. Eu não acho que ninguém mudou, né, nessa pandemia. Eu não acho que pessoas que são egoístas continuam sendo egoístas, mas essas ações estão aparecendo mais. Isso eu acho muito legal, né? O lado ruim dessa notícia, como é o nosso quadro, é tudo ter parado e a gente ter que cancelar uma festa de casamento. O lado bom são essas pessoas que receberam esse alimento e esse carinho dos noivos ali, vestidos de noivo, com toda, né, do jeito que eles provavelmente imaginaram. É, mas com outras pessoas que acho que estão gostando tanto ou mais do que seriam os convidados deles, né?
Sem contar que é um jeito lindo de celebrar o amor, né, gente? Com amor. Celebra o amor com amor. Tem tantas formas de celebrar. Não precisa ser uma festança gigantesca, né? Pode ser num gesto e é isso. Achei linda essa notícia.
Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
5 de setembro é dia da Amazônia!
Essa é uma notícia do site Brasil Escola. No dia 5 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia, um bioma que inclui a maior floresta tropical do planeta. Sem dúvida, uma das maiores riquezas da humanidade. Esse bioma possui mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de floresta e abrange 9 países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. Apresenta 26% da sua área protegida em território brasileiro, porém, infelizmente, muitos ignoram essa proteção. O Dia da Amazônia surgiu como uma forma de chamar a atenção para esse bioma e a data foi escolhida como forma de homenagear a criação da província do Amazonas por Dom Pedro II em 1850. Nessa data, o objetivo principal é alertar a população sobre a destruição da floresta e de como podemos ter desenvolvimento sem que seja necessário acabar com essa importante fonte de biodiversidade.
Essa notícia é uma notícia que mexe comigo, assim, eu acho que com todos nós, né? É por isso que eu escrevo o que eu penso, porque quando eu fico emocionada eu não consigo falar o que eu tô pensando. Então eu escrevo um pouco o que eu penso pra conseguir falar. Saiu uma nota no dia 31 de agosto do Ministério do Meio Ambiente dizendo que as operações que acontecem contra o desmatamento e as queimadas na Amazônia e no Pantanal estariam suspensas, né, a partir da segunda, por conta de um bloqueio de 60 milhões na pasta do meio ambiente. E aí, logo em seguida, a partir disso, várias pessoas se manifestaram, várias ONGs, né, porque realmente é um absurdo isso acontecer, ainda mais agora, nesse momento de tanto descaso com a Amazônia. E aí, à noite, veio um adendo dessa nota aí do Ministério do Meio Ambiente, atualizando, né, dizendo que tinha desbloqueado os recursos e que ia continuar o combate do desmatamento ilegal e as queimadas, né, da Amazônia e do Pantanal. Eu fico pensando, né, que nesse dia a gente não quer lembrar da Amazônia dessa forma, né, com descaso, assim, com esse governo dando de ombros, né, para a Amazônia. A gente não quer lembrar, a gente quer que ela exista, né, que ela esteja presente no nosso dia a dia, assim. E tem um documentário que eu assisti que participou de um concurso de documentários aqui, deixa eu ver se eu acho onde que tá. Bom, depois eu falo, mas ele fala da Amazônia, assim, né, mostra muito sobre a Amazônia, sobre a riqueza que é esse pulmão do mundo, né, que é a Amazônia, e o quanto ela tá abandonada, assim, e traz informações que eu acho legal falar, assim, né. A gente convive com a Amazônia já faz 14 mil anos, mas só nos últimos 50 anos que o Brasil decidiu conquistar a região, olhar para a região, né? Mas conquistou daquela forma, né? A Amazônia hoje é uma terra sem lei, sem governo, que está totalmente descuidada, assim, e precisamos olhar para ela, né? Tem mais de 15 mil espécies de árvores na Amazônia. A gente só conhece, biologicamente falando, umas 20 espécies. É uma falta de atenção para as coisas, né, que a gente tem aqui, para essa grande riqueza que é a Amazônia e que está assim abandonada. Então eu acho esse dia um dia que a gente precisa olhar para ele, falar sobre isso, pensar sobre isso. Se a gente quer imaginar a Amazônia no século XXI, no século XXII, daí para frente, a gente tem que pensar nas nossas ações, né? Enquanto sociedade, enquanto indivíduo também. O desmatamento tem que acabar, tem que zerar o desmatamento para a Amazônia sobreviver por mais tempo. E, consequentemente, para a gente sobreviver, porque a gente depende da Amazônia, né? A gente depende da biodiversidade, a gente depende do processo de absorção de carbono das árvores da Amazônia, a gente depende da água da Amazônia, então eu diria que é vital a gente pensar nisso, né? Eu queria achar o nome do documentário aqui, mas eu não tô achando. Enfim. É isso. É isso, eu acho que eu tenho.
O documentário estará na descrição do episódio, assim que a isso. Juliana achar. Enquanto isso, vamos celebrar a data para pensar no que a gente ainda tem e vai cuidar, né? E, já emendando, toda quarta-feira é dia do quadro No Meu Tempo Era Assim. Hoje, segundo informações da produção que me chegam aqui via fax, são duas crianças que fazem a pergunta no quadro No Meu Tempo Era Assim. As crianças perguntam para uma avó ou um vô responder como eram as coisas um tempo atrás. Quem são as crianças que fazem a pergunta, Juliana Galante? Essas você sabe o nome, né, Juliana?
Eu sei, como não? As crianças são Alice e Heitor Pimenta. Maravilhosos os dois.
E hoje quem responde é um avô que vai responder muito bacanamente. Quem responde a pergunta? Alexandre Simeone.
Ah, quem responde a pergunta é o vô Billy. É o Billy de Paula, que tá falando sobre... Nada, é isso.
Não quis entregar, não quis dar spoiler.
Nada de spoiler.
O Billy de Paula já esteve aqui falando sobre viagem, sobre ir à praia. Agora ele respondeu sobre o que a gente não vai revelar. Você vai ter que ouvir.
Ouça,
agora.
Ouça.
E agora o quadro No Meu Tempo Era Assim.
Meu nome é Alice Pimenta.
E meu nome é Heitor Pimenta.
Eu queria saber como era o circo na sua época.
Eu queria saber qual era a sua atração preferida na sua época.
Olá. Que pergunta boa que você me fez. É o seguinte, o circo para mim sempre foi uma das fantasias mais gostosas quando eu era criança. Então, o circo antigamente, ele chegava na nossa cidade e na hora que ele seria montado, toda a estrutura, o circo, tudo que ia fazer, quando eu era moleque, eu estava junto das pessoas que coordenava os trabalhos para ajudar. Por que ajudar? Porque aí eu poderia entrar no circo sem pagar nada, porque eu tinha ajudado a trabalhar, a carregar pó de serra, carregar uma série de coisas ajudando eles. Então, o circo era muito bonito, porque eu gostava de ir no circo para assistir a hora que os palhaços apareciam para fazer a cena para que o público ficava sorrindo. Então, eu achava aquilo uma coisa fantástica de ver as pessoas felizes com as estrepolias que os palhaços faziam. E por isso que eu amava o circo e até hoje, quando falo em circo, eu lembro dos palhaços. Tá? Muito obrigado e que você seja feliz. Se tiver a oportunidade, vai em circo sim. Vai prestigiar principalmente os palhaços, que eles fazem a nossa felicidade e nos faz rir muito. Abraço pra ti.
É isso aí, esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente tem alguma dica para fazer uma ressonância magnética mais tranquila, ou se você tiver alguma ideia de ação para ajudar a salvar a Amazônia, coisa simples mesmo que eu tô pedindo hoje, né? Manda no nosso e-mail, a vozdobrasilpodcast@gmail.com ou no nosso Instagram, a vozdobrasilpodcast. Eu sou Juliana Galante e setembro molhado, figo estragado.
O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Ai, 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 já diria seu Madruga no alto de sua sabedoria.
Grande filósofo.
Grande filósofo.
Eu sou Alexandre Simeone e se eu gostasse de me adotaria um gato gago.
Agora que eu entendi.
Eu achei que eu tinha engasgado.
Mimimi. Ele tá todo engasgado hoje.
Ah, meu Deus,
né?
Do céu. O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Tchau.
Tchau.
Beijinho, beijinho, tchau, tchau.
Turn up. Let's go.
Essa pandemia veio para mexer com muita coisa, né? A gente vê esse casal fazendo essa doação, né? Essa ação que eles fizeram, que é muito legal. E a gente está vendo outras coisas também. Eu fico pensando muito por que a gente não pode fazer isso outras vezes também, independente da pandemia, né? Que a gente continue fazendo também essas ações, essas... Eu me perdi completamente aqui na minha... Vou ter que começar de novo. Peraí. Vou começar de novo, porque eu me perdi completamente aqui. Muito bom, nada. Né? Peraí que eu tô perdido.
O que foi, palhaça?
Me perdi completamente aqui no raciocínio. Você tava falando alguma coisa que eu me perdi. Deixa eu só rever aqui rapidinho a notícia aqui do buffet. Eu tava pensando que eu ia começar falando uma coisa e eu acabei me perdendo. Foi mal.
Bom, está gravado.
Não, é super normal.
Eu preciso dizer que
eu escrevo as coisas que eu vou falar antes, gente, porque eu não consigo falar o que eu tô pensando, entendeu? Não tem jeito.
Normalmente...
O que passa aqui não sai aqui, então eu preciso escrever antes e pronto.
Exatamente, normalmente eu faço isso também. Essa eu não fiz, rodei.
Ai, meu Deus.
Vamos lá.